Vamos, esse é o nosso Manhã da Globo, um bom comecinho de tarde. Hoje é dia de conversarmos com ela, com a nossa amiga América Mia, ela que é palestrante, psicóloga e consultora de RH, está aqui sempre respondendo as nossas perguntas, não é mesmo? As perguntas que os ouvintes enviam aqui para a Rádio Globo e também aqueles temas abordados toda semana. E ela já está aqui. Boa tarde, Miri, seja bem-vinda, tudo bem com você?
Boa tarde, Gustavo. Um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, com seus ouvintes. E eu também aproveito já para convidar o pessoal a participar desse tema que eu estou trazendo hoje. E se tiver alguma dúvida, por favor, já manda a partir de agora as perguntas, porque senão acaba esquecendo, né, Gustavo? E aí já começa a fazer parte também das perguntas e respostas que é na outra semana.
Exatamente. O pessoal que se identificar aí aos assuntos que a Miri aborda, é até interessante, né? Já fica já de dica, né, para a pessoa, se tiver aí alguma dúvida no assunto que a gente está sempre abordando, a pessoa pode ficar à vontade, não é mesmo, Miri?
É isso aí, Gustavo.
Inclusive, daqui a pouquinho eu já passo já, né, os meios de interação nos quais os nossos ouvintes já podem participar por telefone, por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp. Ô, Miri, hoje a gente vai falar aí um assunto interessante esse, hein? Olha
isso.
Só, meu chefe me odeia. Isso, eu acho que eu já ouvi já essa frase já muitas e muitas vezes. A gente ouve sempre isso, né, Miri?
É verdade, né? E nem sempre a gente vai ter a sorte de trabalhar com todo mundo que gosta da gente, que vai com a nossa cara, né, que assim, nos põe para cima. Às vezes pode acontecer da gente trabalhar com pessoas que são muito difíceis, que têm um jeito muito diferente do nosso. E às vezes, por um azar, é justamente o nosso chefe a pessoa com quem a gente tem maior problema de relacionamento. É, e aí a gente vai percebendo, às vezes, que a pessoa realmente não vai para a nossa cara e isso acaba atrapalhando realmente o nosso dia a dia, né, no trabalho, a nossa motivação para trabalhar e tudo mais. Então, hoje eu trouxe algumas dicas de como a gente pode lidar com uma situação como essa, se esse for o seu caso. É o caso das pessoas que estão nos ouvindo aí, né? Então, eu trouxe aqui hoje, Gustavo, são 7 dicas para as pessoas que sofrem com isso. O que pode acontecer, né, de você trabalhar com um chefe que, eu vou dar algumas dicas, como é que você sabe que o cara não está indo muito com a sua cara. Então, por exemplo, às vezes a pessoa evita o contato visual com você, ela não olha na tua cara, às vezes a pessoa é grosseira para falar com você, ela evita conversar com você, ela pede para alguém falar, dar recado para você, ou te trata realmente com indiferença, finge que você não está no espaço, te exclui das reuniões e das informações que são importantes, ou às vezes a pessoa está lá no meio de, assim, num momento mais informal, contando uma piadinha, te exclui daquele momento, né? Então, são algumas formas que a gente tem de perceber que a pessoa realmente está nos evitando, ou às vezes até mesmo não vai com a nossa cara, né? Então, se essa é a sua situação, A gente pode seguir aqui com os nossos 7 passos, né, Gustavo?
7 passos, hein? Estou curioso, hein, Miri?
Então, vamos lá, olha só, Gustavo. Então, a primeira coisa e a mais importante é a gente aprender a lidar isso de uma forma racional. Sabe por quê, Gustavo? Porque, normalmente, quando a gente percebe que alguém não vai com a nossa cara, nós temos uma sensação de rejeição. Essa sensação de rejeição nos pega tão fundo lá no coração, porque todo mundo quer ser amado, né, Gustavo? Ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser não querido. A gente quer chegar em todo lugar e a gente quer ser bem recebido.
Exatamente.
E quando alguém, a gente percebe, né, que alguém não vai com a nossa cara, ou que a nossa presença não traz alguma coisa boa, a gente se sente rejeitado. Quando a gente tem um sentimento de rejeição, nós temos duas emoções principais, Gustavo, que é a tristeza, e é a raiva. Quando nós somos tomados pelo sentimento da tristeza, a gente tem uma queda da nossa energia. E quando eu perco energia, eu perco também motivação. Então, isso é ruim para o meu trabalho. Agora, quando eu sou tomado pela raiva, porque às vezes a pessoa fica com raiva, né, de ser rejeitada e fala assim, poxa, eu não fiz nada de ruim para aquela pessoa e a pessoa está me rejeitando. E aí você fica com raiva. E como é que a gente reage normalmente, Gustavo? A gente fala assim, ah, eu sou mais eu, ele que me ature, ele não é nada para mim, quem que ele pensa que é? Então, esse tipo de postura tomada pela raiva, ela gera arrogância. E tanto a tristeza quanto a raiva vão gerar comportamentos que não são positivos para a gente lidar com uma situação como essa. Então, em primeiro lugar, o que eu aconselho a pessoa a fazer é controlar suas emoções. Não significa engolir as emoções, mas significa avaliar a situação como se fosse uma pessoa de fora. Então, você vai avaliar como se você fosse um amigo, como se você tivesse um amigo seu estivesse contando a sua história para você. E aí você vai analisar a situação de forma mais fria, sem tantas emoções, e não entender que isso seja um azar ou um castigo. Entenda isso como uma oportunidade de aprendizado. Quando você se coloca nessa posição, realmente fica mais fácil resolver o problema. Então, esse é o primeiro ponto, é a gente trabalhar uma atitude positiva com relação ao problema. Segundo passo, Gustavo, é a gente analisar, voltar ao filme e analisar a situação. O que, que a gente vai fazer? Você vai se perguntar, é a primeira vez que alguém não vai com a sua cara?
Uhum.
Provavelmente não, porque não é todo mundo que vai com a nossa cara, não é? Ninguém é obrigado a gostar da gente. É. Ou então, alguém já te contou que algum fulano não foi com a sua cara? É, então, você já vai pensando, poxa, não é a primeira vez
que
eu
isso,
ouço,
né,
uma coisa dessa.
Uhum.
Se não é a primeira vez, Gustavo, você vai explorar. Você vai falar assim, cara, daquelas ocasiões em que alguém disse que ele ficou com a minha cara, que tipo de crítica você ouviu? Você fala demais? Você é invasivo demais? Você é muito chato? Você pergunta demais? Ou você é dependente demais? Você quer agradar demais? Você força a situação? Quer dizer... quais são as críticas que você ouviu quando alguém disse que não foi com a tua cara, que alguma coisa você fez. Então, você vai observar esse tipo de comportamento que você emite e que desagrada as outras pessoas. Talvez isso também te dê uma luz aí com relação ao seu chefe. Né? A terceira dica, Gustavo, é uma vez que você já fez mais ou menos a sua lição de casa, já fez a sua meia-culpa, né? É testar outras estratégias. Por exemplo, às vezes o jeito como você chega no seu chefe irrita o chefe. Às vezes aquele comentário que você faz toda vez que você se aproxima do chefe é irritante o jeito que você fala. Então, o que eu aconselho você fazer? Dá um tempo para o teu chefe. Às vezes o distanciamento ajuda a rebaixar a irritação que ele já está de você. Então, dá um tempo para ele. Fica um tempinho, deixa ele sentir a sua falta. Tá? Então, aí nesse momento, você vai conversar com seus colegas de trabalho, você vai fazer uma breve investigação, vai pedir sugestões, vai dizer assim, cara, olha, eu percebi que o chefe, às vezes ele fica meio irritado comigo, ele não chega a comentar alguma coisa, o que você acha que eu poderia fazer para melhorar esse meu relacionamento com ele? E você vai observar também, sabe, causa e efeito, ou seja, em que momento ele vira a cara para você? O que você fala, o que, que você faz que faz com que a pessoa mude o comportamento com você? A partir dali, você vai moldar o seu comportamento, você vai se ajustar ao estilo do seu chefe. E nesse ponto, viu, Gustavo, é preciso muita humildade para fazer isso. Porque muitas pessoas que são orgulhosas demais, elas vão falar assim, ah, isso é uma humilhação, não vou fazer isso. Né? E olha, pessoas que pensam assim, que são extremamente arrogantes e orgulhosas, que não querem se moldar ao estilo do outro, são pessoas que estão redondamente enganadas, são pessoas que vão sofrer muito porque falta inteligência emocional. A inteligência emocional, ela exige capacidade de empatia, que é se colocar no lugar do outro, é se dispor a mudar em prol da relação, entendeu? Precisa sim ter paciência para mudar e é você também não colocar o seu umbigo como o centro do mundo, quer dizer, então se alguém tiver que se ajustar, que os outros se ajustem, eu não me ajusto a ninguém. Quer dizer, essa postura arrogante é o que vai estragar o resto dos relacionamentos. Então, saiba sim que você querer se ajustar ao estilo do outro não é humilhação, é dar um passo à frente, tá? Quarto passo é mostrar resultado, ou seja, nunca se esqueça que você está na empresa para mostrar serviço. Então, por mais que você esteja tendo problema com o seu chefe, foca sempre no resultado do seu trabalho. O quinto passo aqui é conversar com o seu chefe. Então, uma das formas mais eficazes da gente resolver um problema é conversar diretamente com a pessoa com quem você tem um problema. Só que aí você já fez todos os passos anteriores, você já fez todas as análises possíveis com relação ao seu próprio comportamento, já falou com seus colegas, já buscou soluções, e aí sim, você está pronto para conversar com o seu chefe. Você vai pedir um tempinho com ele para conversar, em tom muito calmo, bem racional, você vai contar ao seu chefe sobre a sua preocupação com relação às impressões que você teve, com relação ao comportamento dele, e você vai dizer como é que isso impacta no seu estado de espírito. Você vai dizer assim, olha, chefe, eu venho percebendo que desde o início você tem me evitado, você não olha para mim, você não conversa comigo, você evita conversar diretamente comigo, você não me chama para as reuniões. Você vai dizer tudo aquilo que ele tem feito em termos de comportamento observável. E depois você vai dizer assim, olha, como você se sente? Então você fala, olha, eu me sinto muito rejeitado, eu me sinto mal, eu percebo que isso traz um impacto negativo no meu trabalho, eu fico achando que eu estou fazendo alguma coisa errada o tempo todo, e isso me faz mal porque eu quero acertar. Então você vai dizer também tudo aquilo que você já fez com o seu chefe para melhorar o relacionamento. Você fala assim, olha, chefe, eu mudei o meu jeito, eu não falo diretamente com você, eu fico analisando que horas que é o melhor momento, mas tudo isso que eu tenho feito não tem gerado bons resultados. Então eu estou aqui mostrando para você que o que eu quero com você é ter um bom trabalho. Eu não estou aqui para te chatear, eu não estou aqui para te fazer mal, eu estou aqui para melhorar o nosso trabalho. Pronto, você vai se desarmar para o teu chefe, vai trazer ele como parceiro, vai pedir sugestões de como é que vocês podem alinhar melhor o seu trabalho, as suas expectativas, tá? E aí pronto, né? Então aí você vai colocar uma nova forma para você trabalhar com esse seu chefe, né? Então você já está se despindo de todas as suas armas. O sexto passo é, caso essa conversa com o teu chefe não gerou bons resultados, o que você vai fazer? Você vai buscar ajuda com a RH. Então, você vai buscar ajuda com uma outra pessoa. Você vai dizer o seguinte, olha, é o seguinte, eu já esgotei o meu arsenal de tentativa e paciência com o meu chefe, eu já fiz de tudo que foi possível, porque a gente tem que lembrar, viu, Gustavo, que numa relação é 50% e 50%. Para a nossa relação ser boa, eu preciso dar o meu 50% e você tem que dar 50%. Se a relação é de dois, cada um tem que dar uma parte.
É lógico.
Você está dando o seu 100% já. Né? Se a outra pessoa não fizer a parte dela, a coisa não vai ficar boa. Pronto, não deu certo ali, você vai falar com o RH, vai buscar ajuda para ver como é que você pode reverter essa situação. E o último passo, o sétimo passo aqui, viu, Gustavo? É só se realmente você já pintou tudo que você podia, falou com o RH, o chefe não quis mudar, você já viu que a situação não vai gerar bons frutos. Então, eu acho que aí chegou a hora de você refletir se realmente vale a pena ou não continuar nessa empresa. É porque só você vai saber qual é o teu limite e o quanto que o relacionamento com esse seu chefe vai interferir no seu desempenho. Se é uma coisa que você pode ignorar e levar, tudo bem. Mas se não, eu acho que realmente vale a pena você pensar em uma outra empresa, seguir em frente e tal. Porque é aquela coisa, viu, Gustavo? Infelizmente, nem todas as pessoas estão preparadas para o cargo que ocupam.
Exatamente.
Então, os líderes, eles deveriam ser aquelas pessoas que mais se esforçariam para manter um bom relacionamento dentro da empresa, sabe? Um bom clima dentro da empresa, um bom relacionamento, sabe? Ou pelo menos dentro do próprio departamento. Mas a gente sabe, né, Gustavo, que nem todos os chefes estão preparados para isso. A gente sabe que nem sempre a gente vai enfrentar os melhores cenários. Né? Então, eu acho que, claro, deveria partir dos chefes essas iniciativas todas que eu estou dando como passos aqui. Quem deveria fazer é o chefe. Mas, como a gente não tem tudo isso, a gente sabe que a gente deveria fazer, a gente acaba tendo que fazer. Mas, ao fazer isso, a gente tem que saber também que a gente também está aprendendo, né? E que a gente também está fazendo um esforço necessário para garantir um bom relacionamento. Então, se esse é o seu caso, de ter um problema de relacionamento dentro da empresa, e você dá o primeiro passo para reverter a situação, eu dou os meus parabéns. Parabéns. Continue assim, lutando pelo bem, lutando pelo bom clima organizacional, independente de você ser chefe ou não. Sabe, eu acho que todo mundo tem um tanto de responsabilidade para a gente poder ter um bom ambiente de trabalho, não é, Gustavo?
Com certeza, sempre, é o necessário, né?
Isso, então eu acho que é isso, sabe? No final, o conselho que eu dou é isso, sabe? A gente destrinchando o nosso comportamento dessa forma como eu dei aqui nos sete passos, a gente consegue justamente oferecer o melhor da gente, mesmo quando as pessoas dão o pior delas. E eu acho que aí, acho que a gente acaba saindo ganhando sempre, né, Gustavo? Independente do resultado, independente de a gente conseguir reverter a situação ou não, porque não está no nosso poder, nas nossas mãos, mudar o que está dentro da outra pessoa.
Exatamente.
A gente tem que respeitar isso também, né? Então, se o cara não quer ir para a nossa cara, fazer o quê, né, Gustavo? A gente tem que se conformar com isso mesmo, né, no final.
A gente tentou, a gente fez a nossa parte, ao menos, né, Miriam?
Isso, você entendeu?
Tá certo, então.
E é isso aí.
Gostaria muito de agradecer a sua participação e o telefone, né, que é o nosso 3531-1006, nosso e-mail minhaglobo@globonoroestepaulista.com.br e também o nosso WhatsApp, que é o 996650001, para você já enviar a sua pergunta para a próxima semana. Meire, muito obrigado pela sua participação. Um beijo grande para você.
Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Um grande beijo.
Grande beijo. Tchau, tchau, Meire.
Tchau.
Valeu. Tchau, tchau.